Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Psicanálise e Comunicação, temporada 4. Meu nome é Sandro Cavalotti, eu sou psicanalista clínico, professor, escritor e comunicólogo, e aqui neste espaço a ideia é trazer um pouco da psicanálise, mas com uma visão contemporânea, abrangendo novas formas de sofrimento. Eu também gostaria de me apresentar de uma forma um pouco mais inclusiva. Eu sou um homem hétero cis, caucasiano, de 50 anos, uso óculos, calvo e de uma barba bem rala. Não sei muito bem o que dizer, mas acho que é importante essa informação caso tenhamos algum deficiente visual nesse espaço. Obrigado especial a Cláudia, do grupo Psicanálise e Adolescência, lá da IPC, pela troca sobre o assunto. Ela me deixou com essa pulga atrás da orelha e eu acho legal essa descrição, mesmo que seja bastante simples, mas eu acho que ajuda na manutenção aí do acolhimento. Enfim, um último recado: como eu trabalho uma fala livre aqui nesse espaço, eu tento organizar alguns exemplos sem um direcionamento nenhum de conteúdos de analisantes que possivelmente estejam ouvindo esse podcast. São todos exemplos figurativos, são amálgamas de experiências que se intercalam, tá? É importante que vocês saibam disso. Bom, vamos lá. Acho que a ideia de falar um pouco sobre essa expressão ou a falta dela na relação veio de uma frase de algum episódio do Bom Dia Óbvios, novamente, né? Mas aquele espaço é bom demais, que ficou ressoando na minha mente. Foi algo como: a gente tem que pedir o que necessita. Provavelmente isso ficou retumbando em minha mente porque é algo que eu demorei muito a aprender, tenho certa dificuldade ainda, mesmo estando na comunicação, sei lá desde quando, desde sempre. E percebo que também é um dilema em clínica, o de posicionar-se em relação ao seu desejo quando há uma relação envolvida. Quais os limites de exposição do que quero? Até onde eu devo atender meu parceiro ou parceira? Até onde eu devo me posicionar? Será que ele, será que ela vai perceber o que eu estou querendo dizer? Afinal, ele ou ela vivem comigo. Acho que é um bom começo. É algo que falhamos miseravelmente na maioria das vezes quando iniciamos uma relação. Será que o outro vai perceber o que eu tenho a dizer? É uma coisa muito focada na... A de que a compreensão de que algo transcendental pela convivência, pelo amor romântico, pela tutela que nos autoimpomos na expectativa de ser atendido pelo outro. É algo que fica meio no ar, assim. Talvez eu não precise dizer, ele tem que entender, ela tem que entender. A de que haverá uma percepção de nossos sofrimentos, de que o outro perceberá o que nos incomoda, de que somos tão alinhados que aquela expectativa criada será mantida e atendida. Mas quando ela não é, a angústia pode se tornar muito problemática. Dividir uma vida não é tarefa fácil. A gente constrói nossas vidas sendo bombardeados diariamente por novelas, princesas, príncipes, histórias de nossos antepassados, como era antes. A Disney nos atropela com a coisa toda do final feliz. Só que depois do casório vem a convivência. E aí a Disney prefere não meter a colher, porque a bucha é grande. Imagina fazer a parte 2 de Cinderela com as demandas excessivas diárias da protagonista principal e o maridão não fazendo nada. Ou um potencial abandono paterno do príncipe de Branca de Neve, fora as explicações que ele teria que dar para os amigos sobre 7 anões convivendo com ela antes do casamento. Ou talvez a Alice tendo que fazer terapia depois das viagens lisérgicas que fez no País das Maravilhas. Esse último tem um jogo de videogame interessantíssimo sobre o tema. De volta ao ponto, a quantidade de pessoas que se decepcionam no pós-casamento só aumenta. Há informações e pesquisas que confirmam que, na atualidade, estamos vivenciando um volume de divórcios mais alto dos últimos 10 anos. E a convivência durante o período do isolamento do Covid foi muito impactante para esses números. Imagine, de repente, ter que conviver com seus parceiros 24 horas por dia. Adicione um grande número de casos dos filhos também na convivência diária. E as rotinas, tédios e percepções individuais subjetivas que devem ser elaboradas durante tal convívio. é um teste e tanto para as nossas relações. Alguns saíram bem, mas a grande maioria saiu com rachaduras que precisam de tempo, dedicação e paciência para serem suturadas. E aí entram as relações do auto-engano, de observação de si, de percepção do outro, de dimensões na relação com o que esperamos das pessoas com as quais convivemos. Às vezes isso é muito para o casal e até para o indivíduo. Há um aumento considerável também para a busca de terapias durante essa fase. Mas para a psicanálise a singularidade é imprescindível, mesmo que seja para uma melhor elaboração em relação ao coletivo. Então nem sempre a manutenção da parceria será o foco, mas sim como o sujeito está inserido e implicado em tal situação. Muitas vezes se descobre em análise que os caminhos são diferentes, que a expectativa criada não será atendida ou mais ainda que alguns dos envolvidos está tentando mais do que o outro. Mais ainda, às vezes a pessoa tenta se adequar tanto ao desejo do outro que acaba se destituindo de si, o que pode ser muito adoecedor. Divirjo dos meus sonhos, do meu querer, do meu desejo, seja ele qual for, para oferecer todo o meu suporte ao que o outro quer, imaginando que isso vai trazer unidade à relação. Por um tempo, pode parecer que sim, mas atender constantemente a demanda do outro é uma panela de pressão. Em algum momento o vapor precisará sair. Vemos muito disso na figura da mulher que se dedica ao casamento e posteriormente ao cuidado com o filho ou filhos. Entre aquele momento do casamento e a criação real de um outro ser, ela vai ter que se dedicar efetivamente no mínimo de 10 a 13 anos de sua vida. Na maioria dos casos, o marcador social é de 18 anos, o que amplia nossa faixa para 20 anos de dedicação constante. Se colocarmos em uma construção de tempo, é um quarto da vida dessa pessoa. E as pressões sociais, religiosas e econômicas nos impedem de fazer tais cálculos, porque há essa construção que atravessa gerações sobre a perpetuação subjetiva de nós mesmos, além de todos os dilemas relacionados à finitude, sublimações diárias às quais nos submetemos pelo direito de existência e, de vez em quando, um pouquinho de paz. E não estamos falando nem das formações sociais mais recentes, que muitas vezes não envolvem filhos. Estas também precisam de uma desconstrução e posterior reconstrução exatamente pelas incidências sociais. Um casal que se organiza pensando em simetrias, não ter filhos, por exemplo. Mas, conforme o tempo avança, um deles sente a necessidade de ter a experiência. Nem sempre é fácil ter essa conversa, pois ela leva a um deslocamento essencial que é o desejo do outro. Ou mais ainda, alguma das partes do casal que imagina querer uma criança, mas cuja outra parte tem dúvidas. Um cede ao desejo do outro e não consegue assimilar tal escolha. Quem sofre é o filho, pois pode sofrer abandonos dos mais variados tipos. Há inúmeras formas de pensar em como dois desconhecidos de si se unem em um desconhecimento para, somente após a convivência, perceberem que talvez não se conheçam o suficiente para tentar uma vida em parceria. E isso vem muito tarde na maior parte das vezes. Mas vamos tentar voltar aos trilhos. O fato é que nós temos problemas gigantescos de comunicação. Nós nos deixamos enganar por vários encantamentos e afetos que somente com a experiência devida nos farão observar melhor os sentimentos advindos de tais escolhas. Muitas vezes buscamos alguém parecido, a tal tampa da panela, metade da laranja, maldito Fábio Júnior, que já falamos várias vezes por aqui. Mas na verdade estamos buscando alguém parecido com nossos cuidadores, sem nem perceber, porque o que nos é comum é mais prático de assimilação, inclusive de nossas dores pessoais. Muitas vezes buscamos o diferente porque pode parecer que eu vou aprender algo com ele ou com ela. Mas na verdade é outro erro, porque depende mais uma vez da relação de desejo que cada um tem. Se relacionar com alguém por alguma admiração, por exemplo, pode ser um grande erro. Vou me dedicar a esta maratonista que se alimenta super bem, tem toda uma dinâmica de rotinas, e eu admiro essa pessoa e posso me tornar alguma coisa parecida com ela, quando, na verdade, eu sou uma pessoa que não tem uma boa relação com o meu corpo, com a alimentação, com esportes ou com desafios. no futuro, isso dará muito problema sem a manutenção correta. Então tem receita? Claro que não. Subjetividades? É sobre isso que estamos falando. Pois cada sujeito é singular e na atualidade o social tenta nos colocar em caixinhas o tempo todo. Outro dia eu estava descendo no elevador aqui do prédio e havia aquelas TVs com anúncios. Passou algo de um show de sertanejo universitário com 4 convidados, 4 cantores. Demorei a entender que eram pessoas diferentes, porque o corte de cabelo, a barba e até a fisionomia de cada um era quase como uma cópia entre eles. Esse buscar ser igual ao outro é parte desse processo de desconhecimento de si. Vou espelhar o que a rede social me apresenta como elemento de sucesso, seja lá o que for isso, exatamente porque não tenho a menor ideia do que sou ou quero vir a ser. Eu demorei muito a entender que eu deveria comunicar algo para as minhas parceiras. Em análise, depois de muitos anos, acabei descobrindo que desenvolvemos uma expectativa de que o outro nos entenda pela convivência e que não há necessidade de palavras. Porque não queremos desagradar, não queremos atrapalhar, atravessar, expressar, considerar, elaborar, entre tantos outros verbos. Muitas vezes é uma DR que não cabe no momento e adiamos. Prazer no desprazer, lembre-se sempre. Adiamos pensando em poupar o outro de nosso descontentamento. Respiro fundo, vou dormir, amanhã é outro dia. Só que isso acumula. E o acúmulo esfacela, vai nos corroendo por dentro. Não sei o quanto poderia ter melhorado as relações ou talvez me afastado de possíveis toxicidades só pelo ato de comunicar. Talvez tenha sido muita coisa perdida aí. Parece pequeno esse ato de comunicar, mas não é nada simples. Isso se dá não apenas nas relações afetivas, mas de trabalho também. O medo de perder o emprego por falar algo, de se expor, as hierarquias, as falhas de quem está em cargos superiores aos nossos. Nem sempre essas pessoas são muito mais competentes que nós. Na maior parte das vezes não são. Os receios de enfrentamento no ambiente de trabalho. E esse trabalho pode ser um amplificador das nossas angústias pessoais em vários momentos. Sim, precisamos usar as palavras. Não apenas para que o outro as escute, mas para que possamos verbalizar, literalmente. Essa dinâmica dá a oportunidade de que o outro se perceba e talvez possa operar algum tipo de mudança. Estamos dando a oportunidade para ele. Comunicar ao nosso parceiro, aos nossos amigos, à nossa família, é dar a oportunidade da abnegação. É oportunizar uma autorreflexão. É permitir que seja operada uma mudança. A partir daí, está fora do nosso controle, pois são estes tais outros que vão analisar suas reais necessidades a partir da informação dada. E assim seguimos. A parte boa é que, caso a comunicação se efetive, as parcerias se fortalecem, elas tornam-se mais duradouras. Mas há sempre um embate com o desejo pessoal. E o outro avaliará se faz parte dele utilizar as palavras verbalizadas em proveito da relação, mesmo que o desagrade em partes. Afinal, a busca do equilíbrio precisa acontecer. É parte de uma relação saudável. Às vezes eu cedo, às vezes ele e ela cede, e aí a gente vai construir isso junto. Caso isso não aconteça, caso contrário, as rupturas podem ser dolorosas demais para uma reconstituição. Mas há momentos mais intensos em que precisamos nos posicionar diretamente sobre algumas situações de desagrado. Teremos que sentar com as relações, literalmente, e dizer: sabe aquilo que aconteceu? Então, eu não vou permitir que aconteça novamente. Portanto, com todo respeito, eu peço para que não volte a acontecer. Não dizer isso de forma enfadonha, gratuita, nem com raiva, mas informar ao parceiro, à parceira, que o acontecido está além do que é permitido numa estrutura de trocas. Nossa construção de limites precisa se estruturar desde muito cedo para que a parceria faça sentido para todos os envolvidos, seja uma dupla, seja uma família, seja amigo, seja trabalho. Aprender a posicionar-se é outra dinâmica complexa, porque somos acometidos desde muito cedo pelos nossos cuidadores, ao velho, não incomode. Seja nas mesas de jantar, seja nas brincadeiras infantis, seja na convivência com os pudores sociais e religiosos. Desenvolver isso posteriormente pode ser um trabalho que demandará força, paciência e dedicação, mas pode ser extremamente transformador para nós e para o meio que nos rodeia. Portanto, seguindo para o final, precisamos expressar nossas necessidades nas relações. Caso não saibamos como, a busca por um profissional de saúde mental pode nos auxiliar muito. Inclusive, adianto que a comunicação é um fator primordial para a construção do psiquismo de forma saudável. Muitas pessoas preferem se medicar para não ter que lidar com algumas falas que deveriam ter sido ditas, alguns comportamentos que não deveriam ser permitidos, além de possíveis traumas que necessitam de reelaborações. O expressar-se diretamente com respeito e consideração tem a ver com os nossos nãos e sims no cotidiano, com os excessos de pertencimento, com o agradar, com o desagradar, com a aceitação de momentos em que estar sozinho é necessário, com o tédio importantíssimo para as nossas vivências, com as relações familiares, com o que será aceito ou não no trabalho. Expressar-se é comunicar com independência em nosso singular, mas também com muita responsabilidade. Porque durante a nossa vida, o que vai ficando para trás são os nossos corpos como eram antes, nosso apetite sexual, nossa relação com os pequenos gozos, nossos filhos vão atrás do que compete ao desejo deles, nossos amigos acabam se distanciando e vai se criando um filtro. O que nos resta muitas vezes são as relações que extravasam a esfera do físico. Elas se enunciam, na maior parte das vezes, na exposição dos afetos. E conviver com alguém é saber se expor, assim como aceitar a exposição do outro. Depois de um tempo, o que nos resta é só uma grande amizade. E ela precisa ser sincera, honesta e repleta de construções que façam sentido para a nossa vivência durante esse tempo. Bom, eu vou ficar por aqui, senão eu vou emendar um assunto no outro e aí o infinito baterá na porta. Lembrando que ainda estou recebendo áudios para a edição especial de número 100 aqui do podcast. Estamos a 2 episódios do especial. Já recebi alguns, mas seria muito, muito, muito legal que vocês enviassem seus áudios para mim pelo WhatsApp. Lembrando também que terá sorteio de livro para os participantes. Só repassando. A ideia é juntar áudios de depoimentos dos ouvintes que possam falar um pouco sobre a importância do podcast em suas vivências, trazendo depoimentos curtos, mais abrangentes sobre esse sentir enquanto ouvem os episódios. Quem quiser pode dizer seu nome, mas quem preferir manter o anonimato é só mandar a fala sem identificação. E caso queira participar, é só enviar um áudio para o WhatsApp 11 99350 2748. O link também está na descrição do podcast, aqui no seu tocador favorito e em qualquer rede social na qual onde eu esteja inserido. Caso queiram acompanhar o curso contínuo Psicanálise Contemporânea, o link também está na descrição. É um valor simbólico de assinatura que me motiva a continuar a transmissão, além de oferecer a vocês um conteúdo que pode fazer a diferença para o manejo clínico. Vocês podem até usar criativamente para a construção dos textos pessoais, para os seus posts e possibilidades de estudo. Todos têm uma bibliografia extensa, além de indicação de vídeos e filmes. Todas as aulas, todos os fragmentos. Enfim, fiquem bem. E nos vemos na jornada. Um abraço.